gdje sam stojao ko kao papuj? I came to that church. Como eu acabei de dizer, muito tempo atrás, a Xanga é uma oportunidade de elevação. Ou seja, é uma oportunidade de você colocar em prática aquilo que você disse que é que diz. Por isso eu sempre disse que a Xanga é como a união é como um oásis no meio do deserto. É um lugar para você recuperar força. Não as forças humanas, mas para recuperar a força do trabalho que você tem que fazer, que é o exercício da sua fé. E é por isso que o Buda diz que ninguém consegue a elevação espiritual se não tiver três coisas. Buda, o que mais? O Dharma, o que mais? A Xanga. O Buda da Xanga é a afinidade que criou aquele Buda. O ensinamento. O Dharma é a prática daquele ensinamento. E a Xanga, são todos juntos. E a Xanga é importante por causa disso. Porque ela é um lugar onde você está com a fim. Então, para que você utilize a Xanga como uma maravilhosa oportunidade para exercer a sua fé, é preciso uma coisa que vocês não entendem que é preciso. A confiança nas pessoas da chance.
Mas é esse o principal problema que tem no mundo aqui? É esse?
Eu sei que é o principal problema, porque vocês, como não veem a Xanga como instrumento para a sua prática, e sim como instrumento para o seu fazer, desconfia do outro, porque sabe que ele pode acabar com o seu fazer. Então essa é a primeira, no final do ano passado me perguntaram sobre Xanga, eu disse, o ano que vem eu vou a cada lugar e vou falar, e em cada lugar eu tenho que falar de uma coisa. Essa é a primeira coisa importante para vocês se manterem como grupo. É passar a confiar no outro. Sempre. Se não houver a confiança no outro, nada vai ser conseguido. Só que para você confiar no outro, tem outra coisa que é importante. Qual é? Hã? Quase isso. Para abrir mão da sua própria verdade, você precisa ter uma consciência. Não, isso já é ação. Respeito sim, mas para você respeitar, você precisa ter uma outra consciência de que todos são médicos e todos são doentes. Se você não tiver a consciência de que você é um doente que precisa da Xanga, você vai vir aqui para pular a Xanga. Desculpa, isso não, quantas vezes isso aconteceu? Não estou citando ninguém especificamente, não estou citando nenhum caso especificamente. Mas quantas vezes, nesse tempo que eu tenho se reunindo, isso não aconteceu? E quantas vezes isso não dissolveu você? O ato de você saber o que tem que acontecer, ou seja, você é o médico que vai pular o outro, quando você não vê que você é um doente que vem pra cá, sim, ajudar o outro, mas vem pra cá pra circular acima de tudo. Toda coletividade só vai servir para você em alguma coisa se você se colocar na posição de necessitado da coletividade. Porque eu disse uma coisa agora há pouco, que eu disse já duas ou três vezes, o senhor tem no ar, e se você pensar pelos termos humanos, é embora. Eu disse aqui, isso aqui vai ficar bom quando você não botar isso aqui. E aí você imagina, na hora que eu não gostar, eu não vou querer ir. E aí vem a grande, vamos dizer, sacada. Não, eu não quero ir. Mas eu preciso ir. Porque eu preciso me curar. Enquanto a chama estiver muito boa, você estiver atolando ela, ela não serve. Porque você não está se colocando como doente, buscando cura. E a chama é um lugar para exatamente não fazer o prazer. Foi isso que faltou, e não foi só aqui, em todo lugar. Em todo lugar que a gente reuniu, porque nós, você que está aqui conhecendo nós agora, nós temos uma pedagogia, que a minha crítica que não é certa, mas é a que nós usamos. Nós joga a coisa e deixa primeiro você errar para depois mostrar, viu? Se fizer isso vai errar, então não passa. Porque se eu disser não faça isso, só se você não souber que isso vai levar ao erro, você vai acabar dizendo, ah, eu aqui não sabe o que fala. Então é preciso deixar a coisa acontecer e você ver que aquela postura lhe traz um problema, para depois nós mostrar como você resolve aquele problema. Então isso aconteceu em todo lugar. Por quê? Porque as pessoas na sala, o máximo, pertencer a chama. PTC a Xanga não era usar um hospital particular, mas era uma condecoração que você tinha ganho por ser um santo. Concorda com isso? Concorda que no interior estava isso? A vaidade. Olha, esse é isso aqui no grupo. Isso é importante, vocês precisam compreender, precisam ter consciência. A Xanga é uma grande oportunidade de exercer a sua fé, mas ela só será usada nesse sentido se você vier aqui com a consciência de que você precisa da Xanga. E não que a Xanga precisa de você. Aí você vem buscar, não fazer. E aí não importa se você gosta ou não, você diz, eu não gosto, mas eu preciso daquilo. E aí ela começa a servir a você para fazer alguma coisa. Sabe, enquanto, eu sempre disse, a Xanga pode fazer tudo. E alguns me dizem, ah, mas aqui tem que tomar cuidado, senão a Xanga vira uma reunião social. Como mesmo? Se você usar a reunião social como uma oportunidade de você exercer sua fé. Não existe nada chanto, não existe nada sagrado, sabe? sabe, a bicha é chagado e o bar é bundando. Mas para te contar o quinto no bar ou na igreja, amor? É, porque se o bar é o lugar do joelho, é lá que o quinto está, porque disse, eu não vim pro chão. Eu não vim pro chão, eu vim pro joelho. Então se na igreja só tem chão, quinto não está lá. É preciso entender isso, que mesmo que a única coisa que eu achei fácil numa reunião seja ser fácil, usei os lugares que conversa fora, isso pode ser útil, porque naquela conversa fora vai ter coisa para você circular. Mas para isso você precisa estar atento ao que está acontecendo com o objetivo de circular. Mas como você vem como o chão que vem para pular os outros, você usa essa conversa para dizer, não, pera, você está falando, está completamente errado, você não entendeu nada que o Joaquim falou até hoje. Eu sei, eu vou te ensinar. Eu sei. Ah, é isso que você acha? Olha, o que ele acha está completamente diferente do que eu acredito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu criei uma verdade, que é uma, de uma informação, eu criei uma verdade e eu não posso fazer isso. Obrigado por você ter dito isso. É uma oportunidade de eu me libertar dessa verdade. Olha que grande trabalho aquela reunião ou aquela conversa fez para você. Sabe, às vezes é sobre mulher, sobre futebol, sobre de um tempo, sobre qualquer coisa. Mas não importa sobre o que fala, o que é falado é verdade. E se contaria alguma coisa em você, quer dizer que você tem uma verdade pela qual você precisa se libertar. Que atividade espiritual muito diferente da religiosa, né? Mas não há diferença entre religião e vida. Porque a vida é uma atividade espiritual, não uma atividade humana. A vida não é o ato de respirar, é a formação do espírito. Então a vida é uma atividade espiritual que vocês não veem, porque vocês disseram que a vida é humana. Porque vocês separaram o mundo espiritual do mundo material. Enquanto que no livro do Espírito fala que no universo não há espaço circunflexo, ou seja, espaço fechado. Não há um mundo material e não há um mundo espiritual. É tudo junto. Agora você se agrega, se une a outro por afinidade. Então não há um mundo espiritual. Há um grupo de espíritos que acreditam que há um mundo espiritual, um mundo material. E eles juntos ali vivem um mundo espiritual que eles acreditam que existe. Só que não existe. Exercício da fé é colocar em prática aquilo que você diz que é seguir. Essa orientação para vocês é efeito de chance. Parem de achar que isso é simplesmente uma reunião para fazer atividades espirituais, incorporação, estudo, isso, aquilo, aquilo, outro. Tudo isso pode acontecer? Pode! Mas desde que tudo isso seja usado como instrumento para sua própria cura. Vamos dizer assim, olha, nós hoje vai ser o Gui, e nós hoje vai conversar, porque nós fizemos muito isso. Vamos conversar sobre o ensinamento. Que ninguém venha aqui pensando que vai ensinar o outro. Que ninguém venha aqui achando que vai aprender. Mas que venha aqui para conversar. E ao durante a conversa que cada um faça o seu próprio trabalho, o seu próprio exercício da fé. E quando vocês acham que o trabalho é discutir ensinamento. Não, eu acho isso. Não, eu vou dizer que está errado. O chefe é isso. Foi isso que o Joaquim falou.
Amicéis, né?
Ah, trabalho de copolação, sim, tem alguém que trabalha, tem alguém que copola, vai fazer, vai. É certo. Eu não gosto. Mas não vai ser por isso que eu vou dizer que não. Está em um bom momento para convencer a mim mesmo.
Isso é uma vida de coletividade.
É quando você pertence à coletividade. É se a moça mora num pé de apartamento. Vocês já imaginam um pé do apartamento onde a pessoa quer obrigar os outros a fazer o que ela gosta? Por exemplo, uma pessoa gosta de botar panta. Aí ela quer obrigar a ter panta em tudo que é lugar. E quem é alérgico? Tem que se mudar? Orientação, estão lá. Sabe, a última que nós temos em São Carlos que é uma das funções mais importantes da Xanga. Sabe qual é uma das funções mais importantes da Xanga? De conscientizar que você vai morrer. Aí você tomar vergonha na cara e começar a pensar como é que vai ser a sua chegada do outro lado. Se a sanga não trabalha essa consciência, ou seja, vive e chora essa vida, ela não faz nada e ajuda as pessoas. Mas como eu disse, essas coisas estão lá, é só você ir lá, ler, ver direitinho. Mas essa questão da profissão de fé, eu não tinha falado, porque eu estou para usar vocês hoje para permitir. A Xanga é o lugar aonde você deve fazer o uso da sua fé. Não o lugar onde você vai ensinar qual é a fé certa, tem que acontecer. E para isso, você tem que fazer aquilo que eu acabei de dizer. Confesse seus pecados um ao outro. Ao invés de você ficar ruminando o que você acha do outro, vá lá e diga na cara. E dê a chance do outro falar. E aí confesse a sua fé, te libertando do que você acredita. Mas sem você ter confiança no outro, você não vai conseguir fazer isso. Porque você não vai querer dizer para o outro que você acha, porque você acha que vai estar dando o direito do outro falar o que quiser para você. Vocês não confessam os pecados dos outros porque vocês não querem que mostrem o seu pecado. Sabe, vocês pesam uma coisa chamada honestidade, mas são completamente desonestos com o outro, porque vocês criticam e crucificam os outros sem dar direito de defesa. Quando você diz para você mesmo, esse está errado, não sabe o que faz, e não diz para o outro, olha, eu achei errado o que você falou. Você não dá ao outro o direito de se defender. Que notícia é essa? Que honestidade é essa que você diz que pega? Pela confiança que você tem naqueles que estão na chamba, você precisa se dar ao direito de dar ao outro a oportunidade de se defender. E mais, saber que você não é capaz de julgar o outro e aceitar o que o outro diz. os outros.
Respeito.
quando eu falo isso, que você tem que respeitar, a mente humana já se prepara para chegar e dizer, olha, você está me desrespeitando. Apenas uma coisa, o direito do outro não acaba onde começa o seu. O seu só começa quando acaba o dele. Não é você estabelecer, o meu começa aqui, o seu só vem até aqui. É você dar a ele o direito de ir até onde ele quiser. Só a partir daí você começa o seu. Isso é amor. Sabe por quê, amor? Verdadeiro amor não precisa de nada para existir. Nem ser amado. As pessoas muitas vezes, não, na maioria das vezes, só ama quem ama. Aí não ama. Está satisfeito. O amor que o Kip ensinou é um amor incondicional. Um amor que existe pelo próprio amor e não porque a pessoa satisfaz, porque a pessoa lhe ama, porque a pessoa lhe respeita, porque a pessoa lhe dá. Não! Ele existe acima de tudo isso. fazer logo chefe. E ninguém consegue saltar salto. É um passo atrás do outro. E para você poder caminhar no circulante, eu preciso que primeiro você veja o do lado, para depois ele mostrar, viu? Porque o pé que você está no do lado. Ficou caro. Não está cheio. Alguém tem alguma pergunta? E como está?
Mas aquele manifesto, aquele primeiro manifesto, onde se identificava, porque eu perguntei se alguém sabia, ou cada um falou uma coisa. Aí eu até papapu, papapu.
Não está aqui.
Não.
Eu, Espírito de Luz, que na minha última encarnação foi conhecido como Anchés, então ele não é. Ele é conhecido como.
Isso era Pai Joaquim? Esse era Pai Joaquim?
Não, Pai Joaquim é outra coisa.
Olha, o espírito, a individualidade é a mesma? Sim. É verdade.
Quem é Pai Joaquim? É uma postura que o espírito assume.
Ah,
é uma forma. Deixa eu falar uma coisa, meu. Você já viu que hoje é muito comum os médicos receber mensagens de amanhã? Tem centenas de médicos que recebem. Coitado do Amaquim. Trabalha feito uma bíblia, né?
Trabalha.
Não existe Amaquim.
Existem vários.
Existem espíritos que trabalham sob a postura de Amaquim. É por isso que um que faz uma psicografia lá longe, o outro aqui, acaba sendo contado. Sabe por que eles dizem que é abati? O médico? Porque eles veem a forma. E quem disse que o filho tem forma? Quem tem o perispírito, e o perispírito, segundo o livro dos Espíritos, pode ser moldado de perispírito lá com... Não é o meu prazer. De acordo com a missão que tem com o filho. Perispírito é moldado de acordo com o trabalho que tem que fazer. Então ele só molda a forma de amadis porque ele precisa, vamos dizer assim, passar para aquele médico que é o Amaquim falando. Por quê?
Mas a credibilidade é que você está passando.
Não, o médico poder dizer, eu recebo o Amaquim. Você já viu que todo mundo foi o rei, a rainha, e nunca ninguém foi o mendigo da porta do palácio? O mendigo da porta do palácio não pode reclamar, não pode ter direito a ensinar nada a ninguém. Só tinha batido o aqui, só isso o gando, só as pessoas que foram reconhecidas pela humanidade como grandes têm valor para a humanidade. É por isso que eu me chamo Joaquim, é um Joaquim qualquer. Ninguém quer receber um Joaquim. Todo mundo quer receber um Amadis, um Viveiro, um Menene, um Alpico. O Joaquim é chato. Então, a mensagem do Amadis, antes de qualquer coisa, é pó. ova para aqui e sai aqui. Os grandes médios vivem a fora do culto a chineiro. Sabe, o grande médio não é grande medo porcaria nenhuma. Ele tem uma grande cova para fugir da idolatria chinesa e ele cai. Ou não. Mas ele é cai. Pois. Choque filho todo. Estão presos ao mundo humano, podem chegar no mundo humano. Eu não poderia chegar aqui se não houvesse um Joaquim.
Eu sou o Espírito, que em nome de
chefe que chegou, sem cultura, sem palavra, sem forma. O Joaquim é uma apresentação que precisa de tudo isso para permitir um recado.
E o espírito tem mente, a mente está nesse espírito.
O espírito não tem mente. O espírito é a mente. Vai se complicar.
Graças
a um olha, você vai se complicar com a curiosidade. A curiosidade matou o gato. Tem um ensinamento no Evangelho de Tomé tão interessante que se diz assim: reconhece o que é visível para você. Reconhece até onde você pode chegar. Senão você vai querer saber coisas que você não pode pegar e vai acabar te custando. Como é que você quer falar saber alguma coisa do Espírito se você não sabe nem o que é o Espírito? Isso é que eu esse alerta para você daquilo do não o ato de você perguntar, mas o ato de você achar que você deveria ter resposta. Vai, gente, justifica. Vai, gente, toma que você tinha o direito de fazer. Vai, gente, diz que você está certo. Gente, não você.
É justamente esse.
Não acredite nada disso. É só o discurso da mente. Você chama uma historinha que a mente está criando para poder dizer que ela estava certa a perguntar.
Não,
eu
acho isso.
Porque devolve a dizer, eu não estou atacando você. Eu estou mostrando a você que isso é somente, não acredito nisso, como eu falei com ela ontem, e ela começou que é o outro que defende. Não, eu estou fazendo por causa disso, eu estou fazendo, não é ela, é a mente. Mas ela, ao aceitar que aquilo era real, que aquilo era verdadeiro, ela viu a mente. Falar cada um para o tal o que quer, sabe por que você fala o que você quer? Boca. Se você tem boca, você pode falar o que você quiser. O importante não é o que você fala, o importante é você não se ligar a isso. Por isso eu aproveitei para lhe dizer, deixa a mente perguntar, não entra nessa de querer saber o que. Se a mente parar de perguntar, ela não vai. E cada vez que ela não encontrar a resposta, ou que alguém disser que ela não tem, popular pergunta, ela vai ficar.
Isso acontece com o espírito também?
Não. Mento é. O espírito é muita coisa. Você falou que o espírito é espírito? O espírito é espírito. Vou lhe dizer uma coisa. Ensinamento do Kisna. O seguidor do Kisna pergunta para ele assim. A mente primária, ou seja, o espírito, ela está aprisionada à mente secundária, ou seja, à mente humana? E o Kisna responde, sim, ela está. Agora, se você entender que a mente secundária é uma ilusão, ela não existe de verdade. E a sua própria visão é uma ilusão? Eu diria que ela não está aprisionada. Então está, mas não só acha que está. Está aprisionada alguma coisa que ela acha que existe, mas não existe. Poxa, deixa eu lhe mostrar mais ou menos como é. E aí agora mesmo você vai entrar no parafuso direto. Na sua cabeça agora, pode até puxar os olhos. Faça o caminho daqui até a sua casa. Vai dividindo, vai andando na rua. Você foi? Isso é apenas uma ideia, porque você está aqui. Você, qual é o seu nome?
Sérgio.
Hã?
Sérgio.
Sérgio. o Sérgio, e tudo que o Sérgio deixa é, é uma ideia que está na mente primária do filho. Não existe. Eu vou lhe dizer uma página minha, há tempo que eu não uso ela, mas é a coisa mais interessante. O Sérgio é o resultado da selada que o filho deu numa cocaína. É aquele monte de devaneio! É. Ah! É, cadê o rosto? É aquilo que está acontecendo enquanto o copo está enchendo. O Sérgio é só aquele sonho colorido que o viciado tem quando fuma um cigarro de maconha ou seja, uma cocaína, que ele vive na mente um mundo irreal. Esse mundo irreal que o viciado vive é o Sérgio para os filhos. Total! Por isso que se usa o termo despertar. Para de sonhar que você é um servo. Porque ser servo é um sonho do espírito. Sonho acordado. Como despertar? Só sabendo que você é um sonho. Porque o sonho não pode criar o despertar. Porque o despertar no sonho ainda é sonhar.
Primeira parte já fez, que é dormir.
É só você dizer, o Sérgio e tudo que o Sérgio fez é apenas um sonho do espírito. Que espírito? Você. Você que não é o Sérgio, mas que está achando que é o Sérgio. Espírito não tem nome, cor, cheque, religião, nada. O Sérgio tem tudo isso.
Mas isso é obrigado, é necessário passar por isso, passando.
É necessário para o espírito se passar pelo devaneio de ser um servo, porque ser um servo, ter o devaneio de ser um servo, é a encarnação de Cristo.
E qual a melhor maneira de passar por isso?
Dele. Amando a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Do servo, nenhuma, porque o servo é só o devaneio. O devaneio vem de fora, não de dentro. O devaneio é criado pela ação da droga e não pelo próprio espírito.
Em termos práticos, seria
amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Se você pudesse, olha, você deixa eu dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Se eu incorporasse uma vez, juntasse todo mundo e dissesse, ame a Deus acima de todas as coisas, eu posso ir como a si mesmo, eu não precisava voltar. Se você entendesse isso. Meu, faz 13 anos que eu faço isso. Faz milhares de anos que os mestres fizeram isso. Faz dezenas de anos que muitos outros fazem isso. Vem aqui para explicar o que é amar a Deus acima de todas as coisas, eu posso não conseguir. Sabe por quê? Não tem outra coisa para ser feita. Se houvesse, Cristo não teria dito que só esse seu mandamento teria que pedir. No Evangelho do Tomé, os apóstolos, cheios do manto, que foi logo regras, normas para seguir, diz aqui para ti, quando o senhor foi embora, o que o senhor quer que nós façamos? O senhor quer que nós pratiquemos a caridade? O senhor quer que nós façamos o verdum? O senhor quer que nós faça isso, nós faça aquilo, e o que tu olha para ele diz, não minta para você mesmo. É só isso que você precisa fazer, não minta para você mesmo. Praticar caridade com o outro, que isso pode lhe levar à elevação espiritual, é você mentir para você mesmo, que você acha que está ajudando alguém. Deus, você está se alimentando de Deus, não deveria ter fome. Fala de mentir para você mesmo, só isso eu tenho que fazer. Olha, eu faço isso porque eu gosto, porque eu acho bom, porque eu acho certo. Acabou a hipocrisia. Quando acaba a hipocrisia? A intencionalidade não é mais importante. E aí você fica bem com Deus. Eu vi o aluno de curso dela ontem de catar o cocô do cachorro, que ela estava fazendo para se levar, para buscar melhorar.
Se melhorar
é se levar. Certo que ela está fazendo isso? Então ela não está preocupada em se melhorar, ela está preocupada em conviver com os outros.
É.
Mas por que você quer conviver com os outros de uma forma melhor?
Para poder usar o amor dele.
Então ela não quer melhorar, ela quer usar o amor. Por que você quer usar o amor? Olha, quanta coisa está escondida atrás de tudo que você achava que estava fazendo. Quanto egoísmo, quanto desejo, quanta coisa está escondida atrás que você nem vê. E no final você vai pegar assim, para ter uma vida melhor para os outros. Para que você quer ter uma vida melhor para os outros? Qual o problema de você brigar com os outros? Ah, porque aí eu show. No final você vai sofrer e vai deixando, você vai descobrir quanta coisa escondida atrás daquela declaração santa de se meio lá, quanto egoísmo, quanta conquista está escondida ali atrás.
Se você descobrir
uma verdade boa, uma coisa importante para você poder catar o cocô do cachorro, você já está mudando de meia dúzia para seis, ou seja, mudando do achar errado para achar certo. Você não tem nada. Sabe como você deve catar o cocô do cachorro? Catando o cocô do cachorro, sem motivação nenhuma. O problema é que a coisa é simples, vocês querem complicar com teoremas, complicar com uma série de coisas.
Porque
a vida é simples. Vocês ainda não entenderam isso. A coisa mais simples que existe é viver. Por que você está aqui hoje, moço? Como você complicou, e quem disse que é uma oportunidade? Isso tudo que eu estou falando é um monte de besteira, eu estou aqui só enrolando você. A partir dessa sua oportunidade de ouvir, você vai criar mais coisas para você fazer, mais coisas para
ele estar.
Sabe por que você está aqui hoje? Você não sabe que eu estou aqui?
Foi meu. Porque Deus
estava tudo acometendo aqui a teoria, você não sabe o que é Deus, mas faz Deus que Deus faz. Que tá? Sabe que você está aqui? Que tá? Se você não estivesse aqui, você não estaria. É essa a simplicidade da vida. Sabe por que o Adão escolhe a sua casa e não a do vizinho? No Evangelho da Maria Madalena, o Cristo diz assim: não aguegue ao que Deus lhe dá nada mais. Deus de Deus está aqui, não tem nenhum teorema para justificar você estar aqui. Isso vale para tudo na vida. Tudo que você pensa, o porquê, como, quando, onde, seu choque. Complicações que você traz para a sua vida. Porque tudo que você acha o porquê, amanhã vai ser questionado. Viva a vida com simplicidade. Sabe por que eu estou aqui? Não é nem porque eu vim, não. Porque eu poderia ter tentado vir e chegar. É porque eu cheguei. Não estou. Ah, mas e se eu não quisesse vir? Eu não viria nunca. Porque você veio. O passado não pode ser mudado. Aí você foi embora agora. Agora você está indo embora. Não está mais aqui. Mas enquanto você não levantar para ir embora, você está aqui. Sabe o que é o presente? Quanto tempo dura o presente, moço? Quando eu falo a palavra presente, quando eu falo gente, o T é passado e o T é futuro. Presente é um momento tão fugaz que você não tem capacidade de misturar. Não, nenhuma motivação me levou a estar aqui. Por quê? Porque quando você, vamos dizer assim, deixou na motivação, foi outro momento, foi outro presente, não tem nada a ver com ele. Só vocês dão sequência de ações. No universo não existe tempo. Isso quer dizer que não existe um presente que vai para o passado ou um futuro que vem para o presente. Existe presentes que se sucedem sem que isso tenha conexão uma coisa com a outra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cadê o moço que tem da tecnologia? Vem cá. Vem na frente que fica para ele. Qual a técnica que é usada para que a sequência de fotografias vire um filme?
Quadro a quadro.
Não. Ela é quadro a quadro, eu sei. Eu quero saber como. Qual a técnica humana é usada para dá a sensação de que as fotografias zelaram o movimento ao invés de ser fotografia de
tática.
A sobreposição de imagem. Quer dizer, é o projetor que guia a ilusão da ação. É isso?
Então, vale presente.
mente humana, ela tem a capacidade de reter o que é percebido por alguns instantes. É a mente humana que, como retém uma imagem, aí vem a outra, e aí ela retém, aí vem a outra, e aí vem a outra, a mente humana que a ideia está acontecendo um movimento. Não é o possessor. Se alguém não tiver uma mente humana, aquilo pode correr na velocidade que tiver, ele não vai ver movimento. Vai ver um monte de foto aparecendo uma atrás da outra.
Então a interpretação da mente é que gera a impressão.
A impressão do quê?
O movimento. Nesse caso, do movimento.
Baixa aí. Vocês viram isso?
Sim.
Viram ele mexer o barco? Não, vocês interpretaram um monte de presente, um monte de fotografia como movimento. Porque o movimento dele é o mesmo movimento que você vê na fotografia do filme. Na verdade, para que você fizesse isso, foi criado sucessivos presentes. Com a mão aqui, 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 mão aqui. Só que esses presentes baixaram de uma forma tão rápida que foram interpretados num movimento só. Ou seja, a movimentação do outro está na sua cabeça, não no baixo dele. Então você é que cria, você mente, é que tinha a ideia de haver uma sequência de movimentações quando que existem as fotografias faladas. Você já viu como se faz desenho animado?
Antigamente
eu lembrei. É um desenho por desenho. E assim Deus desenha cada presente que você vive numa sequência tão rápida que você acredita que, no, que você está vivendo aqui. E olha, não usei nada espiritual para justificar isso. Só usei o que a ciência diz que é. Eu acho muito engraçado, moço, na escola primária ainda você aprende que o olho capta uma energia, uma onda eletromagnética que vai através de um canal adentro e na prisão ao cérebro, e no cérebro vira a imagem. Então o ele que você está vendo só começa a existir aqui, não ali. Segundo a própria ciência humana. Você acredita na ciência humana? Você acredita na ciência humana? Professa a sua fé. Acredita que ele é só um monte de energia e não a figura que você está vendo. Entende? Como não tem o menor poder na fé que você tem, ou seja, no que você acredita, o importante é você botar em prática o que você acredita. Desculpa se eu estou destruindo o mundo de vocês.
Quando a gente ia com ele,
Já fechou você acreditar nisso? Já fechou nas consequências de você acreditar nisso? Cadê o garoto? Tá longe? Então, mesmo de qualquer maneira, ele não vai entender, mas você aqui em Reação Grande não tem poder. Imagina agora o que é um ato sexual. Você está quente que está lá fazendo alguma coisa. É isso que eu estou indo.
A gente tem que pegar, você tem que usar tudo.
Mas não, isso não. Aqui não se mexe. Imagina você fazer com o povo. Desenhar um a um dos dias aqui um pouquinho.
Mas aí, no caso, a gente fica preso nos quadros, é isso?
Hã?
A gente fica preso nos quadros e não segue, continua seguindo o que era para seguir, por exemplo, quando fica preso num quadro do egoísmo, né? Uma coisa que se apresenta, um conceito que você fala, ah, aquilo ali realmente é verdade, não é mentira, é que a gente começa a criar outra realidade, é isso?
Não, o egoísmo é você usar os quadros para o seu próprio benefício.
Aí a gente continua vendo os quadros.
Que nunca vai conseguir ver quadros. Porque, sabe, você vê o que a mente diz que você está vendo.
Sim, mas quando alguma coisa escandaliza a gente, por exemplo, aí
isso só serve para uma coisa: para você não acreditar na mente. Não vai mudar em nada a vida de vocês. Mas para com a idolatria e a mente. A idolatria do que você fez já está certo, o que você vive é real. Não é, é um sonho. É o resultado do consumo de alguma coisa toxicante pelo espírito. Agora, você achar que você vai conseguir se perder só um quadro e não vai ver movimentação? Isso é impossível. Poxa, o maior exemplo que vocês podem, vou dizer, ter para tentar entender isso, é aquele filme do Matrix. Alguém aqui viu? O 2, né? O 2. Alguém viu o 2? O que acontece quando ele consegue o objetivo dele? O objetivo dele era destruir o programador. O que acontece quando ele entra na sala do programador? Como eu disse, a mente seletiva esquece de ter que ouvir lá.
Só que perto, né? Ele tem duas escolhas.
Não!
Ele viu um monte dele.
Ele viu um monte dele. Ah. Aí o programador disse para ele assim: você acha que você quer me destruir? Quem foi que lhe deu uma ideia de você me destruir? Quem foi que lhe conduziu até aqui? Você acha que você pode fazer alguma coisa fora daquilo que eu programo? Igual hoje eu não programei todos os desses, ó. Então você não vai conseguir mexer a programação. Você não vai conseguir ver quadro a quadro. Isso só serve para você não acreditar naquilo que vê. Não aceitar que aquilo que você está vendo é real, é certo, existe, não, como ele, quantas vezes ele me perguntou, mas e a motivação? Mas e se eu decidir? Mas e a minha decisão? Ou seja, ele ainda está tratando a ideia de decidir como um ato próprio, ao que alguém faz o que quer.
Diz-me assim.
A ideia de decidir é só uma ideia de estar decidindo. Porque a decisão mesmo não se tem.
Ah, então faria o contrário. Porque a gente fica preso no quadro quando a gente sofre ou quando a gente tem prazer.
Não, você continua vivendo. Porque olha, quanto tempo você sofre?
Assim, tipo, quanto tempo dura o sofrimento?
Quanto tempo o governo tem que durar só para a gente?
É, tem muito tempo que a mente existe. É, eu acho que tem aquela lance de estancar o sofrimento.
Quanto tempo dura o sofrimento?
Só para a gente.
Só um pedente. Uma mínima fração de tempo. E por que você sofre muitas vezes? Que a gente está sofrendo um sofrimento só, desculpa, muito tempo? Quer dizer que você está sofrendo um monte de presente. É um sofrimento novo a cada presente. milhões de presentes que você sofreu. Sofreu o quê? Um sofrimento novo. Como tem, não é que você falou quadro, é que você sofreu em muitos quadros. Isso volta a dizer para aqueles que querem ser chaves, eles vão achar que entendeu tudo, que é magnífico, que isso é uma cultura, que tudo isso ainda é ilusão. Papai, para quem serve tudo isso? Para você dizer, é, isso é o que a mente diz que eu estou vendo, agora sei lá que é mesmo? Não sei. Agora, tudo que você ouviu aqui hoje vai ter uma influência no seu futuro. Presente, né? Positivo ou negativo, não estou discutindo isso. Mas vai influenciar, vai. Se você precisava dessa influência, você poderia ter pedido um estado? Se o seu futuro depende e precisa dessa influência, você poderia ter pedido um estado? Se você não tivesse, você teria um novo futuro.
Sim.
Não. Quem é você? Você é a soma de tudo que você viveu até hoje. Se você não vivesse determinada coisa, você não seria quem hoje. Desculpa. Quem você é? E se você não fosse quem você é, você não seria a forma que o espírito precisa. Então você não pode ser outra pessoa. E se você não pode ser outra pessoa, o seu futuro não pode depender do que você decide agora.
Você não escolheu.
Você só tem a ilusão de ter escolhido. Porque a mente quer ganhar. A mente diz, viu? Olha como você é maravilhosa. Você escolheu vir, que coisa boa. Ou ao contrário, olha que dó, que perdeu seu tempo. Mas é só a mente dizendo.
Você não estava programado então.
Claro! E aí, estava programado também, você achar que tinha uma decisão a fazer. Você achar que você decidiu. Tudo está programado.
Pai, não, ó, meu filho mais velho não vai escutar essa palestra, não. Que eu vivo dizendo pra ele, não faz merda, porque se você quiser, você escolheu. E a vida é feita de escolha. Eu canto essa pedra pra ele dioturnamente. A vida, meu filho, é feita de escolha. E se você fizer a escolha errada, pode ser que você carregue essa escolha errada por toda a vida. Eu falo isso pra ele toda hora.
Tem mais uma coisa, a interdependência, que eu acabei de falar, sabe, um precisa da forma do outro, então Deus coloca os dois juntos, fala um agir sobre o outro, e chegar a forma comum, cada um sendo a sua.
Mas eu já vai, não vai.
Calma! Calma que você não sabe onde eu quero pegar. Se você não tivesse feito as escolhas que fizeram, tinha gente que não ia ter lugar para comer. Você não estaria aqui. E aí, você pode ter matar alguém de fome? Ouça essa frase. O cigarro não dá câncer. Não, não é porque você fuma que vai ter câncer. Você fuma para ter câncer. O câncer não é uma consequência de fumar. O fumar é uma justificativa para ver se você atribui o câncer ao cigarro. É, porque tem muita gente que não fuma e tem câncer. Tem muita gente que fuma e nunca tem. E no universo, para uma coisa ser absoluta, ou seja, ser verdade, ela jamais pode sofrer alteração. Se uma pessoa neste mundo fumou e não teve câncer, o cigarro não pode dar câncer. Isso não é verdade absoluta. É relativa, é o que você acredita. O que você acredita para o universo não vale nada, a não ser como instrumento da sua forma. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo, ao invés de acreditar em você mesmo. Agora, moço, está desvio com o viso aqui é perigoso. O Ministério da Saúde é diverso. Não traga seu filho para o viso aqui. Uma vez no WWW, uma menininha, uma moça escreveu aqui, falou aqui, a minha filha, de 10 anos, tinha 10 anos naquela época, a minha filha está perguntando qual a missão dela. A mãe devia estar toda orgulhosa, né? Uma criança de 10 anos preocupada na missão dela. Eu disse, então vou responder a menina, está ouvindo? A mãe que veio lá, tá? Roxinha, a sua missão neste momento, que nós estávamos falando do amor ao próximo, do respeito ao outro, né? Eu disse, Roxinha, neste momento, a sua missão é ir lá no seu guarda-roupa, jogar tudo no chão, para ver se sua mãe lhe respeita ou se vai ligar com você. A mãe se arrependeu de ter
feito. Uma das mensagens que o senhor passa é que a gente não acreditar na nossa mente.
Não, uma não, a única.
Isso, não acreditar na mente é renunciar à mente?
Não, é não acreditar na mente.
Não desdobra.
Porque compreender que a mente está querendo que é uma, vamos dizer assim, uma compreensão que seja útil para ela amanhã poder lhe atacar.
Eu acho que ele entendeu o que é isso. O senhor está falando nesse momento.
Na hora que você criou, que a mente criou a palavra renúncia, ela já criou uma condição para amanhã ela dizer, está vendo? Você não renunciou. E aí você vai sofrer. E olha, moço, a coisa é tão louca que a mente tinha que fazer o sofrer. A mente quer ganhar. E às vezes ela usa, às vezes não, mas sempre ela usa a derrota como uma vitória. Porque aí você é o coitadinho, sabe que as pessoas vão dar carinho. Você ganhou. Então não queira compreender o que eu estou dizendo. Se a mente começar a lhe dizer foi isso, eu digo, eu não sei se foi. Porque não é você se libertar do que a mente lhe diz. É você, como eu disse, não é ele que está, não é ele, não está ouvindo o que eu disse. A mente está criando verdade. Então não acredite também no que eu disse. Ou melhor, não acredite no que você acha que você está ouvindo o que eu digo. É, eu seria muito hipócrita se dissesse que você tem que se libertar na mente da mente e querer que você acredite nisso. Porque isso é a mente. Não, eu não falo verdade, eu não falo coisa certa. Não falo. Não acredite no que eu digo. A minha missão não é criar verdade, porque não existe verdade para ser criada. A verdade só existe uma, objetos, então não poderia ser minha missão. A minha missão é abrir tanto o leque de possibilidades de ser verdade, para ver se eu chego. Fala de escolher uma como verdade.
Claro para você.
disse o que eu acabei de falar, quando ela acrescentou nada ao que eu falei, ela transformou tudo o que eu disse. O que que fica para vocês?
Esse é uma.
Hã?
Esse
é uma.
Não?
Que é impossível de fazer! Porque na hora que você quer um nada para você fazer, você está fazendo alguma coisa. Então não queira fazer nada. Deixe as coisas serem feitas.
O cara falando assim, que quando ele tem vontade de fazer alguma coisa, ele procura uma sombra, fica lá quietinho.
Eu já vou voltar. Não queira fazer nada, nem fazer o nada, apenas observe a coisa sendo feita. E diga aí se é coisa que está sendo feita.
Não foi feito, eu estou aqui agora assistindo, está aqui presente. Só foi coisa feita.
Mas não por você.
Ah, foi.
Sim, claro que foi coisa feita. Foi coisa feita contra você. Eu matei você esse dia, ontem e hoje. Não matei você. Matei. Matei tudo aquilo que você acreditava. Eu matei você. E quando eu mato, você está matando o quê?
O ego.
Quando eu mato você, eu estou matando o quê?
Vaidade.
Estou matando o seu mundo. Quando eu mato o seu mundo, eu abro uma possibilidade para quê? Para que você viva no novo. Todos vocês querem viver no mundo novo.
E sair do
brejo.
Sem matar o novo. De verdade, de verdade vos digo, quem não nascer de novo, não verá o reino do céu. Não tem nada a ver com renascer. Nascer de novo. Ou seja, nascer de novo nesta vida. Não tem nada a ver com encarnação e ensinamento. É nascer de novo nesta vida. Que precisa nascer de novo nesta vida ou em qualquer vida.
Quantas vezes pode passar?
Porque quando você nascer de novo, você não vai mais precisar nascer outra vez. Sabe por quê? O que é preciso para você nascer de novo? Hã? Morrer. Todo mundo quer nascer de novo, mas ninguém quer morrer. Então, para você viver um novo mundo, você precisa se concentrar em matar o velho e não criar o novo. O novo acontece quando o velho morre. Agora deu para entender o catar o cocô? Ela está criando um mundo novo, uma nova forma de catar cocô, de criar cocô. E essa nova forma ainda é fundamentada no mundo velho. Não criou nada. Porque o novo surge quando você mata o velho. feita no sentido de matar o velho, não no sentido de criar o novo. Eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, não a paz. É a espada que, os ensinamentos dele, que devem servir para você matar o seu mundo velho. Todo mundo pega a espada do filho para matar o outro. Para quê? Para alcançar a paz. Porque quando você consegue dominar o outro, você acha que tem paz. Mas a espada não é para matar o outro, é para matar você. Para matar o seu mundo velho. Então eu não consigo de fazer nada. Consigo só em destruir o que está sendo feito. Que é o que você não acreditar que a gente está aqui. Viu como é que a coisa é mais simples? Você não precisa saber de nada disso. Para fazer isso, você não precisa saber de nada. Você só precisa saber. Isso não é real. Isso não é verdade. Você acredita não para você que há algo novo, mas para você destruir o velho.
Essa frase vai ficar.
Rapaz, matar o velho não seria propriamente ter que morrer na fase. Sim, assim.
Não, o mundo velho.
Ah, o mundo velho.
Matar o mundo velho para que o novo aconteça.
E matar mais espírita. Paz espírita. Se alguém aqui é espírita, já ouviu essa frase. Transformar o homem velho com o homem novo. O Espiritismo não disse que você tem que se mudar do homem velho com o homem novo. Só que esse homem velho não é uma transformação criando o novo, é matando o velho. Então não é só matar o mundo, não, você tem que matar você. A verdade do desejo, as paixões. Mata você. Aquilo que você.
A gente deve ter.
Olha a mente lá justificando. Se despender é matar.
Não.
Então é matar mesmo. Sabe? É se enfrentar com colagem. Para você matar, você tem que olhar no espelho e dizer: eu estou errado. Esse aqui é o grande problema. Ao invés de você dizer que o outro é que está errado.
Esse é mais fácil.
Nossa, ele agarrado na corda, mas não voltou. Para achar um outro, o outro deu bem menos do que o outro.
Larga a corda. Então, depois de tudo isso, o Xoxoba falou que uma coisa: entende tudo que vier à sua mente, matando aquilo por dinâmica e chão,
deixando de alimentar o
desejo. Como é que você alimenta a mente?
Está ouvindo ela?
Acreditando nela. Quando você acredita numa coisa que ela diz, ela se alimenta a si mesmo. É uma nova verdade que ela vai usar amanhã. Então mate ela de lanchão, pare de acreditar em você. Você só vai conseguir parar de se alimentar, de alimentar mesmo na hora que você partir do seu corpo. E você é o doente. Que você precisa se curar. E que só você pode se curar. realizando o verdadeiro trabalho de cura em você. Porque não, aquilo está pegando. Não importa o que ela está dizendo. Não diz que é tão simples. Não tem teorema, não tem o que acreditar, não tem como acreditar, não tem nada disso. Tem apenas não acreditar. E nem não acreditar que você não acredita. Porque todas as coisas vão já fazer. Colocado? Por hoje está. Não vou começar a complicar, porque eu vou falar em outras palavras, você vai dizer que não foi isso que eu disse, que a mente vai criar confusão. Não vou começar por isso.
A gente, todo livro de autoajuda, fala que a gente tem que acreditar na gente.
Mas porque toda autoajuda é uma aula de ajuda
uma.
A psicologia, né?
Acredite em você.
Acredite em você.
Cara, você
analisa.
Acredite em você. Você pode. Você que faz a diferença. Você escolhe. Cara, isso é difícil.
Acredite em você. Eu digo também, acredite em você. Você pode, só você pode. O espírito que acredita nele como filho luta contra o humano. O humano que acredita nele como humano, apesar de dizer que acredita no filho, busca autoajuda humana.
Então, profeta, a sua fé.
A autoajuda não está errada.
A interpretação que a mente te dá é que ela pega assim.
Porque a mente só quer reforçar o seu lado humano.
Agora ficou bem claro. Agora ficou bem claro.
É porque quando nós falamos uma coisa, a primeira coisa que você escuta é passar algo, algo errado.
Sim.
E não tem nada errado.
Isso aqui, isso, você acabou de dizer que não tem nada errado. Errado foi limitado.
Errado.
Errado.
Errado no sentido da elevação espiritual.
Sim. Mas é porque é uma visão.
E é certo no sentido humano.
Sim, mas como é um sentido humano, então é um sentido limitado porque sou humano. Não. É errado. Por quê? Não, não é aceito. Eu vou ver aqui.
É errado no sentido da elevação espiritual. É algo que quer dizer, não é o caminho que leva a irmão. Isso aí. Tá certo? Então vamos. E tem a música da Nossa Senhora? Então, ok, de novo? Então vamos fazer. Só que vamos tirar as cadeiras, todo mundo de pé, vamos fazer uma. Muito mais uma vez, obrigado, por
favor, pai.
Esperamos, professor, aqui novamente.
Quando Deus me mandar, eu vejo.
Sabe, está
bom. Ou melhor, quando eu vier, eu vamos dar as mãos, fazer uma bola, deixa só isso que vão cantar lá fora. Não, deixa aberto aqui. De novo, só pode ficar sentado, fica tranquilo. Não tem problema. Só dá a mão para ele. E filho, eu queria primeiro agradecer ao moço daqui, queria agradecer a vocês o carinho que vocês tiveram por mim, ontem, hoje, que tem sempre. Como eu disse. E como diz naquele primeiro manifesto, nosso objetivo não é criar nada novo, fazer nada novo, mas apenas fazer uma ajuda àqueles que querem. Eu não estou aqui para ensinar nada certo, nada perfeito. Eu estou aqui para mostrar um caminho. Um caminho de Xoxelá Tecoíto, se você aceitar. Se você não aceitar, além de não percorrer, nunca estará errado. Porque não há só um caminho para fazer. Então, o mensagem final que eu queria deixar para vocês é que vocês acabaram de receber ontem e hoje presente. Que quem vai dizer o valor do presente é você, não sou eu. Então agora, vocês, a partir de hoje, avaliem com você mesmo o presente que receberam. Se quiserem usar, usem. Isso é critério de vocês.